você está na sintonia certa. O Desk FM Joinville.
Would be nice. Quer aprender xadrez do zero, conhecendo as técnicas básicas da modalidade em um curso totalmente gratuito? A UDESC Joinville, por meio do Next, um núcleo de estudos em xadrez e tecnologias, conta com uma turma para iniciantes aberta a todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. E todo o material didático é fornecido pelo Next. Os encontros são realizados todas as quintas-feiras, das 7 às 8h30 da noite, no campus da UDESC Joinville. Para mais informações, acesse udesc.br/cct/nextxadrez.
Chase the night that's out in front of you, on a boat that's bound for hope. I loved you in the queue, with the shouting, waving, taunting, flaunting friends as crew, telling you that every lie you ever heard was true. Have you stood up on that dock? Have you ever had it blue?
Have you ever had it blue? credibilidade e qualidade no ar. Rádio Desk FM Joinville.
I'm just a poor boy, though my story seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers. In the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Well, lie to lie, lie to lie, 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 lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so...
Ouça a seguir, Chá das Seis, 91,9, o Desk FM.
Boa tarde para você, ouvinte da Udesc FM Joinville. Bem-vindo ao nosso programa Chá das Seis, um espaço cultural com entrevistas, informações e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece na nossa cidade. E para explorar a cultura e entretenimento, vamos contar com convidados especiais, artistas, músicos, especialistas e personalidades. Começa agora o Chá das Seis, na Rádio Desk FM Joinville. Eu sou Ana Flores. No programa de hoje, vamos conversar sobre pets aliados na recuperação de mulheres no Instituto Claritas. E para conversar sobre o assunto, falamos com um dos fundadores, responsável técnico e psicólogo, Roberto Gonçalves de Freitas. Olá, Roberto, seja bem-vindo à Rádio Desk FM Joinville. Tudo bem contigo?
Oi, Ana, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos a tua presença em nosso estúdio, Roberto. Então, vamos iniciar a nossa conversa falando como surgiu o Instituto Claritas.
Ana, o Instituto nasceu de uma ideia da minha esposa, que também é psicóloga, e minha sócia, que nós temos questões de família com questões de dependência química. Né? E a gente teve, ao longo da nossa vida, a oportunidade de conhecer o trabalho existente no mercado, e a gente entendeu que a gente poderia fazer alguma coisa mais focada em mulheres, mais focada em mulheres voluntárias, um trabalho diferenciado. E isso ficou como um sonho ao longo do tempo. Né? Agora a gente já está entrando no nosso último terço, né, de vida, e a gente lembrou dessa vontade e a gente decidiu então implementar esse trabalho, e a gente criou o Instituto Claritas ali em Garuva.
Certo. E qual é o conceito do Instituto?
Bom, é uma clínica bastante diferente das usuais. A gente trabalha exclusivamente com mulheres voluntárias. Isso significa o seguinte, Ana, que quem está lá dentro do Instituto é porque quer estar lá se tratando. Né? É, para nós não interessa o tipo de dependência, mas interessa que sejam mulheres que querem se recuperar daquilo que tem. E a gente não trata só dependência, a gente trata depressão, a gente trata burnout, ansiedade, né? Mas a pessoa precisa querer estar lá para a gente poder tratar. Então esse é o primeiro conceito que a gente tem. O segundo conceito é que a gente não isola a pessoa da sociedade. Então é bem diferente. A gente, por exemplo, hoje todas as meninas que estão lá estão na posse de seus celulares. Os familiares podem visitá-las sempre, né? Sempre que quiserem podem ir lá. Porque não adianta a gente isolar a pessoa, e aí a pessoa não usa uma droga qualquer, mas quando ela sai de lá, ela vai ter os mesmos gatilhos, né? Então, é importante ela continuar com a convivência, se possível, continuar, inclusive, trabalhando. Tem pessoas que trabalham lá de dentro. E também com as questões das relações familiares, que, em geral, são bastante complicadas quando a pessoa se interna, né? E aí, quando existe conflito, e aí dá muita dor de cabeça, né? A gente consegue tratar ele lá dentro. Então, por diversas questões, a gente faz um trabalho muito diferente do trabalho que é usualmente feito por aí.
Vocês viram, então, a importância do Claritas ter esse diferencial?
Sim, primeiro porque a gente não identificou ninguém que trabalhava nesse sentido, né? E a gente tem uma crença muito grande, tendo experienciado de perto essa questão da dependência, que a pessoa se recupera se ela quer se recuperar. Mas para ela querer se recuperar, ela precisa ter condições também, questões de conforto, questões de alguém que acredita nela, né? Uma psicologia e uma psiquiatria realmente científicas. E aí, ela querendo, existe uma chance muito grande da pessoa se recuperar, né? Você só simplesmente isolando a pessoa, você só está adiando um problema. Não digo que o isolamento seja de todo ruim, né? Tem pessoas que, se você não isolar, ela vai acabar morrendo, né? Então existe um espaço, sim, para o isolamento. Mas lá a gente quer que a pessoa se recupere e saia para a vida toda.
Mesmo porque, se isolar, quando ela sair, possivelmente ela vai voltar para os mesmos locais onde ela convivia.
Sim. E vai dar os mesmos gatilhos. Exatamente. Que vai encontrar as mesmas dores de cabeça, vai brigar com os familiares de novo, com o marido de novo, enfim. E aí é muito fácil voltar. Então é melhor ela ter o tratamento e manter esses contatos, que a gente vai trabalhando psicologicamente com ela, e quando a pessoa sai, ela já está mais apta a voltar a conviver sem ter uma recaída.
Verdade. E, Roberto, o público-alvo do Claritas é somente de mulheres, isso?
Exclusivamente mulheres. Mulheres que querem estar lá, voluntárias, né? E eu não vou te dizer, Ana, que todo mundo gosta de estar lá. Isso seria uma mentira, né? Quem está lá está com problemas e é duro você estar dentro de uma clínica. Por mais que a clínica tenha área de lazer, televisão, todo um conforto de hotelaria, né? A questão é que é muito difícil você ficar num lugar, mesmo que você queira, durante muito tempo, né? Agora, a pessoa quer se recuperar e está lá. Às vezes tem pessoas que não querem estar lá, mas como os familiares querem, o marido quer, o filho quer, estão lá meio contra a vontade. Mas os portões são abertos, o muro é baixo, então assim, quem está lá está porque quer. Eu não vou prender ninguém.
Que bom. E, Roberto, quais são as fases do tratamento?
Sim, grosso modo você tem três fases, né? A primeira fase eu vou chamar de desintoxicação e adaptação. Então, a pessoa chega ali e o nosso principal trabalho é fazer com que a pessoa retire do próprio organismo e, vamos dizer assim, da cabeça, né, a questão do uso diário da droga. É impressionante, Ana, impressionante mesmo. A gente até bate fotos da pessoa quando ela chega, uma semana depois e um mês depois. Viram outras pessoas, falam de forma diferente, raciocinam de forma diferente. Muitas vezes, ou quase sempre, deixam de ser agressivas, deixam de ser uma criança birrenta e passam a voltar a ser quem elas sempre eram. Então, essa é a primeira fase. Aí você começa uma segunda fase, que é trabalhar elas da parte psicológica. Quer dizer, o que fez essa pessoa usar essa droga, né? Se existe conteúdo genético, familiar, espiritual, história de vida, enfim. E a última fase do tratamento, aí ela é mais instrumental, né? Depois que a pessoa entendeu o processo dela, quem ela é e por que ela chegou ali, quais as rotinas e quais o instrumento que ela vai poder ter quando ela sair de lá, continuar sem o uso de drogas, né? Então é uma fase mais instrumental, onde a gente passa conhecimento científico, técnicas e pequenas dicas para que a pessoa não recaia.
Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música É Preciso Saber Viver, com a banda Titãs. Música sugestão do nosso convidado, um dos fundadores, responsável técnico e psicólogo no Instituto Claritas, Roberto Gonçalves de Freitas. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta a conversar com ele.
Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. O bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber.
Se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Chá das Seis. Estamos falando sobre pets aliados na recuperação de mulheres no Instituto Claritas. Conversamos com um dos fundadores, responsável técnico e psicólogo, Roberto Gonçalves de Freitas. E agora, Roberto, temos mais um diferencial. Como aconteceu o tratamento inovador da tutora juntamente com seu pet?
Então, isso tem sido bastante interessante e até onde eu sei, nós somos a única clínica de recuperação, né, de reestruturação pessoal que usa PETs como uma função do tratamento, né? Como apoio ao tratamento. O que aconteceu foi um caso concreto de uma mulher que chegou lá. Essa menina estava vindo de 3 anos de internação em outras clínicas, né? Bastante sofrida, bastante calejada, sem perspectiva de vida. E ela tinha como única relação o pai dela, com quem ela se dava muito mal. Era uma relação de amor e ódio bastante conturbada. Mas ela tinha uma cachorrinha que era a companheira dela. E ela falava dessa cachorrinha, e quando se perguntava, a única coisa que ela gostava era da cachorrinha, e era um amor incondicional pela cachorrinha. Então eu conversando, a gente tem uma junta médica, né? A gente sempre trabalha com psicólogos, psiquiatras, né? A gente conversou e decidimos então deixar essa cachorra ficar com ela no quarto, né? Para que ela tivesse uma certa estabilidade, um certo conforto, porque estava de novo saindo de uma clínica para outra clínica. Aconteceu que quando ela recebeu o cachorro e começou a dormir com o cachorro, não desgrudava mais o cachorro, a ansiedade dela baixou muito, ela começou a gostar de estar lá, né, porque ela tinha um conforto que ela não tinha antes, e ela começou a aderir então ao tratamento, né, de forma voluntária, e ela evoluiu de uma forma assim muito rápida, por conta do pet estar junto. E eu acho assim, né, Ana, quem tem pet sabe o conforto que dá e a tranquilidade que eles passam pra gente, né?
Sim.
Então é essa a função, o pet acaba fazendo isso com os pacientes. Aí depois chegou uma outra, por acaso uma proprietária de pet shop, né, que tem não sei quantos gatos, cachorros, gato e galinha, e viu a primeira paciente com o cachorro lá. E aí falou assim, pô, mas se ela tem, por que que eu não posso trazer o meu também? Eu falei, calma aí, isso aqui não é um canil, isso aqui não é um pet shop, né? Mas por que que você quer trazer? Aí ela me explicou e tal, não me convenceu. Ato contínuo, chegou uma cliente, que é uma psicóloga do Rio Grande do Sul, que veio com os pais e com o pet junto no carro, né? E aí o pet desceu e a história virou a mesma. E aí, enfim, decidimos então começar a adotar, para quem realmente a gente entende que é importante, a presença dos pets. E hoje nós temos cachorros. Outro dia as meninas andam sempre, né? Às 7:30 da manhã todo mundo sai para fazer uma caminhada externa. E eu vou junto, que a gente vai conversando. E aí já rola uma conversa psicológica também. Daqui a pouco, quando eu vejo, Ana, estão voltando duas meninas com alguma coisa no braço. Bom, essa coisa no braço é o gatinho que elas acharam na rua, ele chama Cleitinho. O Cleitinho tá lá com elas, né? E a única coisa que eu pedi é que quando elas saíssem de lá, uma delas, né, que o Cleitinho vá junto, né? Porque não pode ficar pegando pet e deixando por lá. Mas que se elas tratassem do Cleitinho, ou alimentassem o Cleitinho, elas poderiam ficar com o Cleitinho e o Cleitinho vai. E estão super felizes também, o Cleitinho está fazendo uma bagunça lá na clínica. Então, os pets em geral, eles realmente fazem uma transformação no clima, né, do local, que é muito bom para todo mundo, inclusive para quem está lá trabalhando.
Você tem um pet lá também?
Eu tenho 2 pets, que quando a gente alugou o espaço, tinham 2 cachorros que eram osso e pele, que estavam lá. Eu perguntei de quem era, e o pessoal falou, não, eles apareceram aí. Eu falei, então é nosso, né? E eles estão lá. E a gente trouxe os outros 2 aqui do nosso apartamento, porque nós decidimos, a gente continuou com o apartamento em Joinville, mas eu e a Dila, que é a minha esposa, a gente decidiu morar dentro da clínica, pelo menos nesse começo de estruturação maior, para dar o atendimento para o pessoal o tempo inteiro e tá ciente dos processos que estão acontecendo lá. Então, eu tenho 4 pets lá. Ainda bem que são 19 mil metros quadrados.
Certo. E, Roberto, quais são os resultados observados até agora?
Então, as pacientes que têm pet, acontece um fenômeno interessante. Além delas ficarem mais calmas e terem mais prazer de estarem lá, tem uma parte que é a questão da responsabilidade do cuidado do pet, né? Tanto da alimentação como do ambiente. E isso faz com que elas, que antes vira e mexe se colocavam como pessoas sem responsabilidade ou que não cuidavam de nada, é cuidando de um animal e tendo uma certa responsabilidade por aquele ser vivo. Então isso já gera uma mudança psicológica na própria pessoa, né? Outra questão interessante é como no caso dos gatinhos, a gente acaba tendo pets comunitários, né? Os gatinhos apareceram lá e todo mundo virou dono dos gatinhos, né? Então todo mundo cuida dos gatinhos e isso faz com que as relações dentro da clínica fiquem muito mais harmoniosas também. Então, em termos terapêuticos, a colocação dos pets faz uma diferença muito grande. Muito grande. Tem alguns casos engraçados, por exemplo, de pessoas indo buscar gatos em cima do telhado, mas isso aí é outra...
Foi dar uma voltinha extra.
O Cleitinho gosta de subir em árvore. E aí, de repente, ele estava em cima do telhado. Isso foi bem divertido.
Esse nome Cleitinho promete, né?
É.
Roberto, e há regras para a presença de pets no Claritas, certo?
Sim, sim. Primeiro, a gente precisa entender que o pet está lá com uma função de ajudar a recuperação da pessoa que está ligada àquele pet, né? Então, como eu comentei antes, tem casos que a gente entendeu que o pet não ia fazer diferença nenhuma. E aí, nesses casos, a gente não traz o pet. Segundo, que tem que ser pets pequenos, né? É, não adianta tentar trazer um cavalo, uma girafa, enfim, que não vai entrar, não tem como a gente ter isso. E também a gente prefere que os pets estejam vacinados, né, e castrados, né? Se não tiverem vacinados e castrados, a gente tem convênio ali, né, com o veterinário, a gente pode fazer isso. E a gente criou uma área pet. Então, a gente tem uma sala inteira, que a gente criou várias baias, enfim, para os pets ficarem lá e poderem passar a noite separados dos demais. Então, essas são principalmente as regras para ter um pet lá dentro.
Roberto, muito obrigada pela tua participação no Chá das Seis de hoje. Há mais alguma informação que gostarias de acrescentar?
Não, Ana, eu queria agradecer você e ao Desk pela oportunidade. E eu gostaria de dar uma informação para as mulheres que são suas ouvintes, né? É, a questão da dependência química em mulheres está crescendo num ritmo avassalador no Brasil e no mundo, né? É, o Ministério da Saúde entende que em 2030 vai ter o mesmo número de mulheres dependentes químicas do que homens, só que a sociedade não vê isso porque as mulheres... Primeiro, tem um preconceito muito grande de homens e mulheres, né? Um tabu social da mulher dependente química. É, então, o homem que fica bêbado é visto de uma determinada forma, a mulher que fica bêbado é vista de uma forma completamente diferente e muito mais pejorativa. Mas são dois seres humanos com dependência química, com uma doença da dependência química. Então, esse tabu de valor, penso que não deveria existir, né? Não há diferenças aí. Segundo, que a mulher ela está bebendo sozinha. Então, boa parte das minhas clientes e da literatura que a gente tem a respeito do vício de mulheres são de mulheres que muitas vezes bebem ou usam outras drogas em casa, sozinhas, né? E aí a sociedade não percebe isso e quando vê é tarde demais, né? A mulher ela fica mais rapidamente dependente do que o homem. A mulher começa a tomar álcool, por exemplo, aos 25 anos de forma mais pesada, enquanto o homem aos 18. Aos 30 anos ela já está com problema. E aos 35 ela costuma pedir ajuda. O homem vai pedir ajuda só aos 40. Então, a velocidade da dependência química da mulher é muito mais rápida. E aí eu queria deixar esse alerta para suas ouvintes, que é muito importante. Se você tiver tendo um comportamento de beber, usar qualquer substância, que você não consegue deixar, né? E está virando uma rotina na tua vida por qualquer motivo, é legal você procurar um psicólogo, é legal você procurar um psiquiatra, para que isso não vire um problema muito maior lá na frente.
Verdade. Gente, o nosso Chá das Seis está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das Seis, envie um e-mail para ana.flores@desk.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das Seis é produzido, apresentado e editado por mim e finalizado pela bolsista Tainá Machado. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.
Desk FM.
O Desk Notícias.
O feriado do Dia do Trabalhador deve aumentar o movimento nas rodovias do sul do país. Entre Curitiba e Araquari, a previsão é de cerca de 633 mil veículos entre esta quinta-feira e domingo. Segundo a concessionária Arteres Litoral Sul, mais de 1 milhão de veículos devem circular pelas rodovias sob sua administração, incluindo trechos da BR-116, 376 e a 101, e o contorno de Florianópolis. Um crescimento de até 25% em relação aos dias normais. Santa Catarina concentra a maior parte de fluxo, com cerca de 857 mil veículos, enquanto o Paraná deve registrar pouco mais de 200 mil. Os horários de pico começaram já nesta quinta-feira, das 5 horas da manhã, e seguem até as 10 da noite, e também devem se intensificar no retorno do feriado. Para atender a demanda, haverá operação especial com reforço de equipes, guinchos, ambulâncias e monitoramento 24 horas. A previsão de chuva, principalmente na sexta-feira, exige atenção redobrada dos motoristas. A orientação é planejar a viagem, revisar o veículo, respeitar os limites de velocidade e manter distância segura. Em caso de atendimento na pista, reduza a velocidade e, se possível, mude de faixa. Os consumidores catarinenses planejam investir, em média, R$ 336 em compras para o Dia das Mães. O valor é o maior da série histórica de pesquisas iniciada pela Fecomércio em 2018. Para acompanhar a segunda data comemorativa mais relevante do ano para o setor comercial catarinense. A economista da instituição, Edilene Cavalcante, detalha.
Esse foi mais um resultado positivo, né? A intenção de compras cresceu 9,2% em relação ao ano passado. A gente está com uma trajetória positiva desde 2018 e agora com esse recorde. Essa é a segunda data mais importante para o comércio de Santa Catarina, perdendo apenas para o Natal. Então, nesse ano, novamente, a expectativa é positiva. A Fecomércio realiza essa pesquisa em 7 cidades do estado. Nesse ano, tivemos um crescimento em 4 dessas 7 cidades. O maior crescimento registrado em Criciúma, 56,6%. Uma intenção de compra de cerca de R$ 422. A nossa avaliação é que as famílias estão mais satisfeitas em relação à sua situação financeira. 87% dos consumidores indicaram que essa situação está melhor em comparação com o ano passado. A Fecomércio também fez uma pesquisa em dezembro de 2025, buscando entender os objetivos dos catarinenses para 2026, e um desses objetivos era gastar mais.
Conforme a pesquisa realizada pela Fecomércio, 56% dos consumidores de Santa Catarina vão deixar as compras de presentes do Dia das Mães para a semana que vem. Itens de vestuário, perfumes, cosméticos, calçados e bolsas se destacam entre as preferências. A economista ressalta alguns dos demais hábitos identificados pelo levantamento.
Historicamente, o que mais importa na hora da compra é o preço, né? O consumidor busca presentes mais em conta, né? Com maior desconto. Promoções também são importantes, qualidade do produto e atendimento. Então, esses fatores são decisivos na hora do consumidor decidir onde ele vai comprar. E ele vai comprar principalmente no comércio de rua. A gente tem aqui na Fecomércio a campanha Comércio Local é Legal, então é cada vez mais importante a gente fomentar o comércio de Santa Catarina, o comércio local. E nessa data também os consumidores pretendem comprar mais no comércio de rua aqui do estado. Mas também temos compras pela internet e lojas de shopping. Além disso, a gente tem que algumas pessoas pretendem pagar esses presentes à vista, né, no Pix, procurando principalmente desconto, né, considerando que o preço é o principal determinante na hora da compra.
A a Prefeitura de Joinville realizou reuniões para tratar do atendimento a pessoas em situação de rua e da segurança no entorno do restaurante popular do bairro Bucarém. Entre as medidas definidas está o reforço nas ações de segurança, com mais rondas e ampliação da operação presença em áreas com maior número de ocorrências. A ação envolve diferentes forças por meio do Grupo de Ação de Ordem Pública. No primeiro trimestre deste ano, as unidades do restaurante popular serviram cerca de 135 mil refeições. A maior parte, 76%, foi destinada a idosos, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Já 24% atenderam pessoas em situação de rua. A Prefeitura também vai realizar uma pesquisa com os usuários para entender o perfil do público e aprimorar o atendimento, mantendo a segurança nas regiões. O tema foi debatido na Câmara de Vereadores. Parte dos parlamentares defende a mudança da unidade do Bucarém, enquanto outros acreditam que a medida pode apenas transferir o problema para outras áreas.
Cultura.
O Shopping Miller Joinville completará 31 anos de história com diversas atrações para o público. Na terça-feira, 5 de maio, a celebração começará logo pela manhã, com o corte e partilha de um bolo gigante de mais de 500 quilos. Será na Praça Central, a partir das 10 horas da manhã, com a participação especial do pianista John Peter. A programação continua na semana seguinte, com atrações voltadas para toda a família, especialmente para o público infantil. No sábado, dia 9 de maio, às 5 horas da tarde, a Praça Central receberá o espetáculo gratuito Os Fofos. Em um universo lúdico e colorido, personagens encantadores, danças animadas e brincadeiras interativas prometem envolver o público em uma verdadeira festa. Com muita energia e criatividade, o show convida crianças e adultos a cantar, dançar e participar de momentos cheios de alegria, celebrando a imaginação e a amizade. No domingo, 10 de maio, também às 5 horas da tarde, será a vez do espetáculo História de Brinquedos, inspirada em uma narrativa emocionante sobre amizade e crescimento. A peça acompanha personagens que enfrentam o desafio de seguir caminhos diferentes. Entre momentos de diversão e reflexão, o espetáculo resgata a importância das lembranças e da criança interior, tocando públicos de todas as idades. Agora em Joinville, 22 graus. Você ouviu o Boletim Udesc Notícias. Bruna Borges para a Rádio Udesc FM Joinville.
Udesc Notícias. Quinta-feira é dia de jogar xadrez na Udesc Joinville. Das 18h30 da tarde às 20h30 da noite, você tem um encontro marcado com o conhecimento e a diversão. Junte-se ao Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da Udesc Joinville e participe. Os encontros ocorrem todas as quintas no coworking do Bloco J, no campus universitário localizado no Distrito Industrial. Evento gratuito e aberto a toda a comunidade. Mais informações pelo Instagram, @nextxadrez.
Dream you were the movie star with popcorn in your hand. I did. umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Oh yeah. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suoi. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi.
Desk FM.
Else to compare, the sight of you leaves me weak.
there are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Hold you so much, as long as love has arrived, and I